Com a entrada do Nuno, tivemos uma melhoria nos resultados, como é óbvio, não é? Os jogadores adoptaram outra, o treinador adotou outra tática e a equipa melhorou. No meio houve aquele jogo atípico, o Negafanho, onde a Sernense foi goleado, mas pronto, a partir daí a Sernense tem vindo a melhorar, jogo a jogo. No último jogo é que não tivemos tão bem em Gondomar, apesar de tínhamos estado a ganhar 1-0 ao intervalo e não conseguimos segurar a vantagem e acabámos por perder em Gondomar na última jornada.
Estamos a falar de uma equipa da Sanjuanense que vem também fazendo um campeonato relativamente tranquilo. Falávamos no início que a equipa da Sanjuanense tinha claras aspirações a estar na parte superior da tabela classificativa, mas aquele arranque de campeonato, como falaste ainda há pouco, acabou por, não vou dizer surpreender, mas por empolgar todos os adeptos sanjuanenses. Sentes que aquela quebra, aquele momento em que a Sanjuanense acaba de ter uma pequena quebra, fez com que também houvesse ali algum refriar deste ímpeto? É óbvio que na tabela classificativa notamos isso, mas o que é que sentiste junto dos adeptos da Sanjuanense?
É verdade, sentimos que primeiro a derrota em Paredes foi a nossa primeira derrota no campeonato e depois logo de seguida a eliminação na Taça Portugal, e essas duas semanas foram duas semanas negras. Sentimos isso, sentimos que os adeptos também desmoralizaram um pouco, não é, como a equipa, e isso reflete-se. E se calhar por aí também começou a contestação ao treinador e daí a mudança de treinador. Mas sentimos isso, que foi um início muito bom, empolgante. Os sanjuanenses acreditavam, mas pronto, foi pena porque a equipa estava lançada. O objetivo é andar nos lugares cimeiros. Neste campeonato é muito importante andar nos lugares cimeiros, porque a diferença é muito pouca a nível pontual e nas próprias equipas, e convém andar lá em cima nos lugares cimeiros.
Já lá iremos também continuar a conversar sobre a Sanjuanense e também sobre este campeonato, mas José Carlos, vamos falar também da realidade do Recreio de Águeda, liderada também por um treinador feirense, por Henrique Nunes. Como é que vê estes primeiros 15 jornadas do Recreio de Águeda, e como é que tem sido também um momento, não só no campeonato, mas também na Taça de Portugal, que a eliminação frente ao Montalegre poderia ter colocado o Benfica no caminho do Águeda, que certamente a imagem da Sanjuanense poderia ser importante, não só esportivamente, mas também financeiramente para o clube?
Bem, eu já aqui falei na primeira vez que cá vim, com o Recreio de Águeda nós passamos uma fase inicial um bocadinho chata. Era para entrar um investidor, um mês antes de começarmos a pré-época tivemos que alterar todo o paradigma de estrutural que tínhamos para iniciar a época. Isso atrasou-nos um bocado nas nossas opções, perdemos alguns atletas que queríamos ter mantido, e inclusivamente, e pronto, isso acarretou-nos aqui algumas dificuldades de conseguirmos arranjar uma estrutura de equipa condigna para tentarmos fazer um campeonato nos lugares cimeiros, sem ser o objetivo de subida, fosse um objetivo assumido por nós como algo para ser atingido dentro das nossas expectativas. Logicamente queríamos andar nos lugares cimeiros, como mais ou menos estamos agora. No percurso, o Águeda tem feito uma época relativamente equilibrada, não tivemos grandes altos e baixos, tivemos ali um momento com o jogo com dois empates em casa e que também coincidiu com o jogo da Taça de Portugal. Temos aqui o nosso momento ali, que tivemos ali uma quebrazinha, que foi que empatamos em casa com o Gafanha e com o Imbrões em casa, temos dois empates seguidos em casa, que estivemos a ganhar. O jogo Gafanha foi um excelente jogo, mas o jogo com o Coimbrões foi uma perda de dois pontos que nos alterou um bocadinho as expectativas, alterou-nos um bocadinho as nossas expectativas. Qualquer das maneiras, penso que na generalidade com 24 pontos estamos a 3 pontos dos lugares, no lugar de play-off, estamos a fazer um campeonato equilibrado, estamos com muitos problemas, o nosso plantel não é curto, o nosso orçamento também é muito, muito espremido, tudo é contabilizado. Qualquer das maneiras, e também estamos a ter alguns problemas de lesões, tivemos a situação de algumas cirurgias, tivemos logo a perda do Neto no início da época, foi um jogo de treino aqui até na feira, fez uma ruptura de cruzado, um atleta que nós tínhamos muitas expectativas com ele, tinha sido atleta dele em Macau e que era um excelente avançado e tinha dado boas indicações no período preparatório. Agora também temos a lesão de Sufu já há algumas semanas, desse jogo de Cesar, que não estamos a contar com ele, e temos tido algumas lesões musculares e algumas situações aqui também que num plantel que não é muito vasto tem-nos condicionado um bocadinho termos as melhores opções. Aliás, só praticamente em 15 jogos, só, aliás, em 15 não, em 19 jogos feitos até agora, só em 2 jogos é que conseguimos repetir o mesmo 11. Isso tem denotado algumas dificuldades, mas penso que, na generalidade, como eu disse, tirando estes 2 empates no campeonato, que depois foi com o terceiro jogo seguido, foi a eliminação no jogo em Montalegre, que aí sim foi um bocadinho machadada, acho que tínhamos a obrigação de ter passado esta eliminatória. Isto não é desprestígio, não é estar a tentar aqui desprestigiar Montalegre ou não, mas o jogo, da maneira como o jogo decorreu, e acho que devíamos ter feito um bocadinho mais e podíamos ter atingido esse objetivo. Logicamente que esse objetivo depois, ainda para mais, sabendo, tal como o nosso colega aqui, que a seguir caiu-nos a fava o Benfica em casa, isto, logicamente, em termos aquilo que nós vamos ir à gíria, deu-nos uma grande azia. Devemos comprar ali umas pastilhas Reni na farmácia, mas de qualquer das maneiras, pronto, já passou, e acho que a seguir tivemos 2 vitórias seguidas, que também acho que revelou o espírito do grupo, e estamos neste momento, ao terminar da primeira fase, ao fim de 15 jogos, dentro das expectativas que eram as expectáveis para nós, no início deste trajeto.
Sente que, inclusive, já partilhou isso até noutras edições que tinha de ataque, quando estávamos aqui à conversa, com o facto do plantel do Recreio de Águeda neste momento ser curto, é uma das principais peças que marcam estas 15 jornadas, ou seja, a falta de jogadores acumulado com as lesões, ou seja, os infortúnios também que vão tendo, sente que é o principal marco que marca estas primeiras 15 jornadas do
sim,
Recreio de Águeda?
Sim, sem dúvida. Neste momento, acho que, aliás, lembro perfeitamente o nosso primeiro jogo em casa com o Espinho, nem o Niano, que era o único jogador que nós tínhamos inscrito nisso da época, nem pôde jogar com o Espinho. Nós, aliás, no jogo com o Espinho em casa foi 0-0, a nossa estratégia foi mesmo, não jogamos com atacantes nenhum, não tínhamos atacantes na equipa para esse jogo, tínhamos sido a lesão do Neto, não tínhamos o Niang, tínhamos uma série de baixas.
Jogou o Tuca, que era ponta de lança.
Sim, é ponta de lança, podemos dizer que ele é ponta de lança, mas não estávamos muito habilitados, e qualquer das maneiras, pronto, acho que esse acho que é a grande chave neste momento. Estamos a tentar nesta fase do campeonato se arranjarmos algumas soluções externas também para nos possam ajudar a reequilibrar um bocadinho mais o plantel, e vamos tentar fazer os ajustes possíveis dentro das condicionantes que temos em termos orçamentais, para tentarmos arranjar uma equipa pelo menos competitiva, para continuarmos a fazer o trajeto que estamos a fazer agora, incomodar os candidatos à subida.
Tiago Fardilha, vamos então agora olhar para um âmbito mais geral. Desafiei-vos a falar numa primeira fase mais um olhar para dentro, dizendo aos nossos companheiros, aos nossos craques de comentário, que os micros estarão sempre abertos, podemos fazer disto uma conversa, falando daquilo que tem sido então este balanço destas 15 jornadas. E Tiago, o que é que tens visto então agora num olhar mais amplo, mais abrangente? Faz-me um resumo daquilo que é para ti, na tua opinião, estas 15 jornadas de Campeonato de Portugal Série B, um campeonato que está reestruturado e numa Série B que é muito competitiva, em que o equilíbrio, e o Bruno Santos disse isso e nós temos vindo a dizer, é a nota dominante.
Sim, é verdade, este campeonato é super equilibrado, não? E uma equipa, como tu podes ver, nós temos feito 1x2 todos os programas e a maior parte das vezes acabamos por não acertar, porque não é certo que qualquer equipa vá ganhar a qualquer campo, ou qualquer equipa possa ganhar sempre em casa, porque este campeonato é super equilibrado, e tirando os 2 extremos da tabela, o Gondomar e o Meda, as restantes equipas têm sido uma grande luta, e a provar mais uma vez, já como foi o campeonato da época passada, a provar que este campeonato da Série B também é muito competitivo, e acredito que vai continuar neste ano 2019. Acho que eu não sei se quando o Má continuará com esta vantagem, continuar com esta diferença, e que ficará só um lugar para as restantes equipas. E quando digo restantes equipas, não digo só para o Lourosa, para o Vila do Moinhos, mas depois também tem outro rol de equipas, como o Sporting de Espinho, como o Águeda, como o próprio Paredes está a fazer um ótimo campeonato, e por aí abaixo, porque a diferença entre, salvo erro, entre o segundo classificado, que é o Bilo Moinhos, com 27 pontos, e a primeira equipa da linha d'água é 10 pontos. Por isso, isto, dois ou três jogos mais negativos, uma equipa que está em segundo lugar, de repente está próximo da linha d'água.
Nós já lá vamos também fazer a equipa mais e a equipa menos. Eu lancei vários desafios para nós falarmos nesta segunda hora a seguir deste especial Campeonato de Portugal Série B. Mas Bruno Santos, também dando uma primeira pincelada naquilo que tem sido este início de campeonato, como é que vê também este arranque, com o Gondomar, que falávamos no início, mesmo no arranque, em que praticamente todos eram comuns na partilha, que dificilmente uma equipa iria descolar. Mas o que é certo é que o Gondomar neste momento já leva uma vantagem de 9 pontos para os segundos classificados, são os Itália Luminhos e os Itália Larosa.
É uma vantagem confortável, não é uma vantagem decisiva, porque ainda há muito campeonato e todas as equipas passam por fases menos boas. O Gondomar ainda não conheceu essa fase. Isso às vezes acontece por baixamentos de forma, por lesões, por questões que são próprias do futebol, e é de facto, antecipando um pouco aquilo que vamos falar aqui durante este período, a equipa que eu colocaria em destaque, porque de facto, numa série muito competitiva, como todos sabemos, é uma equipa que, enfim, antes de alcançarmos o termo da primeira volta, é uma equipa que consegue quase 10 pontos de vantagem, com grande regularidade. Ou seja, não o faz por demérito dos outros, faz porque de facto tem conseguido resultados excelentes.
Apenas uma derrota em 15 jogos.
Sim, é verdade. E tem de ser isso, não é por acaso. E tem de ser de facto uma. Tem de merecer a nota. Será a equipa que eu coloco em destaque como equipa revelação e como equipa que de facto merece todos os encómios pelo trabalho que está a fazer, sem ser uma vantagem decisiva, ou seja, não tem sequer ainda garantida a passagem ao play-off sequer, ou seja, porque num mês ou dois meses isto pode dar muitas voltas, mas a verdade é que tem uma vantagem muito confortável para aquilo que é a competitividade e o equilíbrio desta série. Uma vantagem de 9 ou 10 pontos é uma vantagem muito confortável.
Bruno Ferreira, como é que vês também este arranque de campeonato de Portugal Série B, e também como é que vês este equilíbrio em que o próprio Tiago ia dizendo, do Cesarense, que é a equipa que está em 14º, é a primeira equipa abaixo da linha de água, para a primeira equipa em zona de promoção abaixo do Gondomar, que é o Lusitano de Vilmoinhos, são 10 pontos apenas de diferença.
Sim, é um campeonato que a nota dominante é o equilíbrio. A distância não é de admirar, porque todos os anos isso acontece. A Série B são equipas muito equilibradas, sempre da zona do Porto e aqui da zona de Aveiro. Em relação aos primeiros classificados, sem dúvida, dá destaque ao Gondomar. Eu acredito que se o Gondomar vencer os dois, três próximos jogos, que é quando termina a primeira volta, eu acredito que o Gondomar vai segurar o primeiro lugar, porque são 9 pontos e são 3, tem que perder 3 vezes, e só se houver ali um período muito negro, que eu duvido que haja, que o Gondomar perca o primeiro lugar. Agora, em relação ao segundo lugar, aí sim, acredito que vai ser até à última jornada, como tem sido nos últimos anos nesta série.
José Carlos, como é que vê também estas primeiras 15 jornadas, num olhar mais amplo, saindo um pouco fora do Recreio de Águeda, mas também juntando o Recreio de Águeda a esta análise, como é que vê então estas 15 primeiras jornadas?
Bem, isto é um campeonato equilibrado, como acho que todos nós já, e é uníssono, é a opinião é generalizada de todos nós que estamos aqui nesta mesa. Uma equipa que dispara praticamente com 9 pontos de vantagem sobre as outras todas, denota um super campeonato. Isto num campeonato que nós estamos a dizer que é bastante equilibrado, uma equipa que tem uma derrota em 15 jogos, portanto revela alguma superioridade perante as outras, fruto de muita coisa ou não, porque ainda não foi um adversário com quem não vamos jogar ainda, só na última vai fechar o campeonato, vamos fechar a primeira volta com eles, vamos jogar agora com o São Jornalense, depois jogamos em casa com o Gondomar. Portanto, mas já tenho visto, conheço alguns jogadores, conheço o clube, conheço pessoas lá, trabalhei já lá duas vezes, fomos nós que, quando estive lá com o Henrique, subimos aquilo à segunda liga, subimos o Gondomar à segunda liga, como adjunto, e é um clube que eu conheço muito bem, tenho lá pessoas amigas e sei, conheço a equipa, e eles têm mérito, aliás têm que ter, uma equipa que está a fazer o que estão a fazer tem que ter mérito. Portanto, eu acho que é um grande destaque é o grande destaque, o Gondomar. Não esperava, mesmo perante os jogadores, o grupo, a equipa que tem, tem lá belíssimos jogadores, alguns jovens, excelentes jovens, têm lá, praticantes. É um campeonato, o Gondomar está um bocadinho à parte, está a fazer um campeonato um bocadinho à parte das outras equipas todas. Na generalidade, tirando aqui um clube ou outro, com algumas expectativas, quando começamos a época, algumas equipas assumiram-se para projetos mais ambiciosos, alguns estão, no caso do Cesarense, que assumiu-se na primeira linha com muitos candidatos à subida. Neste momento está a passar algumas dificuldades, por isso é aquilo que eu disse. Acho que este mercado de inverno, a reabertura do mercado agora em janeiro.
O Cesarense que já garantiu o Central Obama, que vem do Sporting Clube Moriz.
Penso que é o atleta que nós dispensamos nisso da época, que esteve a trabalhar connosco na pré-época, se for o que eu estou a pensar, que tinha vindo de Gibraltar.
Tem essa indicação?
Não sei se é o Obama, não sei se será esse, penso que deve ser. De qualquer das maneiras, vai depender muito da capacidade que as equipas tenham de se reestruturar, reafinar, reajustar plantéis. O Gondomar, eu não sei se estou aqui a fazer alguma, se vou cometer algum disparate naquilo que vou dizer, penso que tem que subir à segunda liga para a próxima época, não é?
Parte, o presidente disse isso no final.
Portanto, o Gondomar vai para a segunda liga para o ano e o Gil Vicente vai para a primeira liga para o ano. Portanto, já foi decidido. O Gondomar penso que vai para a segunda liga para o ano.
Eu aproveitava então até para introduzir aqui um tópico que ainda faz parte desta nossa primeira vaga de discussão, que é, nos desafios que vos lancei, um deles era a análise a este modelo competitivo, que coloca, por exemplo, o Anadia na Série C, teoricamente uma série um bocadinho menos competitiva que esta. Esta reestruturação em quatro séries de 18 equipas que faz com que subam apenas duas de 72, ou até mesmo esta situação que acontece com várias paragens, como foi agora o caso desta paragem por causa de Natal, algumas paragens que foram fruto ao longo da época também por causa da Taça Portugal, e coloca o início do campeonato nos primeiros dias de agosto, acaba por ser também quase uma semi-profissionalização, se assim me permitem essa expressão, deste campeonato, quando não está nos campeonatos profissionais. Pedi ao José Carlos uma primeira análise então também a isto, juntando a essa análise que estava a fazer, introduzimos este tópico também na nossa conversa. Qual é que está a ser então o efeito desta reestruturação do campeonato? Está a surtir efeito?
Eu penso que este campeonato, isto tem que ser, eu sou um crítico deste modelo competitivo. Acho que, aliás, eu tenho aqui um apanhado, já tinha feito isto no Congresso da Federação, isto no início de ano, falei isto. Temos um campeonato, se nós olharmos para o panorama, na estrutura do nosso futebol, nós temos a primeira liga com 18 equipas, temos a segunda liga com 18 equipas e depois o campeonato em si tem 72 equipas. Isto é uma disparidade completa. E depois temos o distrital, agora estive aqui a ver, também o SABSE que tem 18 equipas, depois na primeira divisão, segunda divisão, portanto, aumentamos o volume de equipas nos distritais. E estamos aqui com um superávit, para mim, de equipas, e que está a fazer muita falta. Neste momento, eu já disse isto e mantenho esta minha opinião, a antiga terceira divisão, acho que está a faltar aqui um filtro para as equipas que sobem distrital. Logicamente que nos últimos anos o Sporting de Espinho e o Lourosa e para o ano o Beira-Mar, que já sabemos que o Beira-Mar vai apostar forte novamente, vai ser uma das equipas que vai apostar para tentar entrar logo nos primeiros lugares. Portanto, são equipas bem distrital, mas bem com uma estrutura, já com umas dinâmicas, que já foram clubes já passaram pela primeira divisão, têm algumas infraestruturas, clubes que já têm alguma experiência destes campeonatos, passaram maus momentos individuais nas suas vidas desportivas e agora estão-se a reestruturar novamente e facilmente vão entrar. Agora, mas as outras equipas, não é por acaso que os Medas e equipas como os Medas nesta Série B não calharam aqui muito, mas na Série C existiram mais o ano passado. E acho que este
na
modelo...
Série B temos três equipas neste momento com abaixo de 10 pontos, é o caso do Alverca, o Mação e o Alquins.
Mas estamos a ver o Alverca neste momento, o Arthur Moraes agora tomou conta daquele Maçado. Nós por acaso estivemos interessados num jogador que eles foram buscar, o Braima, que foi para lá do FAF e foi para lá ganhar 1.600 euros. Nós nem tivemos capacidade de começar a dialogar com eles.
É,
quer dizer, isto é uma equipa que vai nos últimos lugares. Isto são disparates completamente que estão-se a cometer, são loucuras que estão-se aqui a cometer neste Campeonato de Portugal. Eu acho que este Campeonato de Portugal está a caminhar para uma segunda divisão B antiga, que era uma segunda divisão B forte. O meu tempo, quando eu estive, as subidas que eu estive na segunda B, as segundas ligas e equipas, nós éramos profissionais, treinávamos militar, todos os plantéis. E eu, nós começámos a ver cá 2 ou 3 anos atrás, a maior parte das equipas do Campeonato de Portugal não eram profissionais. Nós fomos a ver agora, a maior parte das equipas do Campeonato de Portugal já começam a ser profissionais. Já começam a trabalhar de manhã, de tarde. Agora o Amora fez um jogo de treino contra nós, está a tomar também, está a tentar lutar. São profissionais, de manhã, de tarde, estão ao pequeno almoço no clube.